Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse Ctrl Shift N vai falar sobre um assunto bem interessante e bem atual: comodidade versus privacidade. O problema que existe aí com assistentes virtuais e tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia para ficar mais confortável, mas que podem gerar problemas de segurança para a gente. E eu não vou afirmar absolutamente nada ao longo desse episódio, eu vou fazer um milhão de questionamentos para você ir refletindo ao longo dele e ir pensando se vale a pena ou não. Vamos começar então falando das assistentes virtuais, como a gente tem hoje Google Assistente, Alexa Cortana, a gente tem também algumas assistentes não tão conhecidas assim, mas as principais do mercado, acho que é aí a Google Assistente, a Alexa e a Siri, né, da Apple. E essas assistentes, principalmente a da Google e a da Apple, elas iniciaram somente nos nossos smartphones. Então, elas estavam ali já num dispositivo que gera uma série de comodidades para a gente e acaba trazendo vários riscos também, né? Hoje a nossa vida está no smartphone, nosso banco está no smartphone, os nossos contatos estão no smartphone, as nossas lembranças estão no smartphone. Então, hoje ele é, eu acho que, o principal item aí que traz muita comodidade, facilidade, muita aplicabilidade e que acaba sendo um risco de certa forma. E é por isso que eu quero entrar nesse ponto. Porque assim, hoje a gente tem as assistentes virtuais que já saíram desse smartphone e já estão dentro da nossa casa. É, por exemplo, com a Google Home, que eu acho que é Nest agora, com a própria Echo Dot da Amazon e com a Apple, eu não sei o que lá, da própria Apple. Dispositivozinho da Apple. Eles são mais do que assistentes virtuais, né? São caixinhas de som e tudo mais. Hoje a Amazon já tem dispositivos com tela e etc. São meio que tablets, né, inteligentes. Mas a gente vai falar aqui especificamente dessas assistentes que tem como objetivo trazer uma comunidade para a gente. Pedir para apagar uma luz, acender uma luz, para tocar uma playlist, para ligar uma televisão, para colocar uma série para rodar, para agendar alguma coisa, para lembrar você de alguma coisa, para saber das notícias, para ver a previsão do tempo, para ligar para outras pessoas, para enviar uma notificação para o celular, para encontrar o seu próprio celular dentro de casa. Então, elas trazem principalmente a facilidade, a comodidade para a gente facilitar algumas tarefas, automatizar algumas coisas e até mesmo fazer coisas bem úteis, como contar uma piada ou, sei lá, jogar alguma coisa de assistente virtual. Mas o ponto aqui é a questão da privacidade. Será que a gente está seguro com esses dispositivos dentro de casa? Por exemplo, a minha Alexa, que está aqui na minha mesa agora, ela está mutada. Mas eu acredito que realmente ela não esteja mutada. 100%. Sei de fato, eu não consigo ter essa confirmação se esse dispositivo está mutado ou se ele ainda está me escutando. E outra, será que ela só me escuta, só grava as informações enquanto eu passo o comando para ela, né? Enquanto eu digo Alexa? Ou ela escuta a todo momento, grava as informações a todo momento, só que só responde o meu comando quando eu dou o comando para ela. Já aconteceu aí vários casos de vazamento de áudios, vazamento de informações de pessoas que utilizam o Google Assistente, né, o Google Home, o Google Nest ou a própria Alexa, e terem conversas vazadas, ligações vazadas, informações sensíveis vazadas. Segundo essas empresas, essas informações elas não podem ser ligadas a um indivíduo. Existe lá a gravação, né, a conversa de telefone, por exemplo, mas não tem como ligar essa conversa a alguma pessoa, né, porque não tem informações do usuário que tem nela. Ah, então, um problema de segurança grave, a gente positivo da nossa casa, se a gente for parar para analisar nesse formato. Mas aí, será que vale a pena? Será que colocando na balança a gente tem algo que seja válido? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, só a gente não vale. Não vale ter um espião dentro da sua casa, basicamente. Mas e todas as outras coisas que a gente fáceis e que fazem risco para a gente da mesma forma? Por exemplo, será que é mais tranquilo andar de carro ou de pé? Porque quando você está a pé, você faz exercício. Você está cuidando da sua saúde. Ah, demora mais para chegar. Não importa, mas você está cuidando da sua saúde. Quando você anda de carro, não. E outra, quando tem um acidente de carro, quando um carro colide com o outro a 100 km por hora, a gravidade desse acidente é muito mais fatal do que quando duas pessoas se esbarram na rua, certo? Então o carro, ele trouxe comodidade, mas ele também trouxe o lado negativo dessa comodidade. Então tudo que envolve tecnologia tem lados positivos e lados negativos. Então acho que você não pode ser o cara extremista de dizer que não utilize Alexa, não utilize aquilo porque eles são espiões. Beleza, mas o que você está fazendo com o seu computador então? Tem certeza que você não está sendo escaneado, não está sendo rastreado, não está sendo espionado, fazendo um comentário num vídeo do YouTube ou simplesmente utilizando a internet? Porque tudo que você utiliza na internet é de alguma empresa, né? Você tem um Gmail, é da Google, cara. Você tem uma conta no YouTube, é da Google. Você tem uma conta no Instagram, no Facebook, é da Meta. Você está sendo rastreado. Você é um produto. E eles precisam saber o que você tem interesse para vender coisas para você, para enviar anúncios. Então, assim, no momento que a gente chega e coloca a Alexa ou a Google Home como um demônio dentro da nossa vida, a gente simplesmente está querendo esquecer absolutamente todas as outras tecnologias que trazem uma comodidade para nós. Porque só ela é a espiã? Porque só esses dispositivos estão corretos? Eu faço esse questionamento porque eu vi alguns canais brasileiros falando extremamente mal desses dispositivos, mas simplesmente esquecendo todas as outras tecnologias que estão em volta deles. Como, por exemplo, o celular. E se você utiliza Apple, o sistema é da Apple. Se você utiliza Android, o sistema é da Google. Então, qual é a diferença entre celular Android, que pode fazer um rastreio completo da tua vida, e de ter um Google Nest dentro de casa, como assistente virtual? Sendo que a mesma frase que a tua Alexa pode gravar, o teu celular também tem a possibilidade de fazer isso. Porque ele tem microfone e o microfone dele fica aberto. Então, essa preocupação é muito seletiva, sabe? Eu vejo uma preocupação muito, muito seletiva quando se fala desse tema. Vejo que parece que é direcionado. É um ódio direcionado. Puta, Alexa, ela te espiona. Você tá comprando. Por que você acha que ela é tão barata? Você tá comprando um espião pra dentro da sua casa com o objetivo simplesmente de te espionar? Beleza. Mas e o seu celular que você tá gravando isso aí? Ou o computador que você tá usando pra editar? Será que ele também não tem a mesma capacidade? Porque o meu computador aqui ali tem um microfone ligado. Tem uma webcam ligada. Tem internet ligada nele. O que que impede dele estar simplesmente sabendo de tudo que eu estou fazendo também? E no momento que eu estou gravando isso daqui, saiu uma notícia que existe um malware russo. Ele consegue fazer o rastreio de absolutamente tudo que você faz no Android. Ele é tipo um keylogger muito avançado. Então, existe essa possibilidade também da gente estar infectado e tudo que a gente está fazendo sendo rastreado, monitorado e coletado por alguém. Então, quando eu vejo esse ódio assim, extremamente direcionado aos assistentes virtuais, eu sempre penso, cacete, mano, que hipocrisia. Porque o cara que tá falando isso, ele vai pegar o celular dele e vai pedir um iFood daqui a meia hora. Então não faz sentido nenhum, sabe? Saindo desse ponto agora das assistentes virtuais e desabafando um pouco sobre a hipocrisia de alguns criadores aí, vamos falar da parte de comodidade envolvendo a segurança, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as fechaduras eletrônicas, que abrem com digital, abrem com senha, abrem com tagzinha, ao invés das fechaduras tradicionais que abrem com chave, né? Trinco lá e tudo mais. Eu acho uma tecnologia legal pra caramba, tá? Bem sincero, eu acho as fechaduras eletrônicas bem interessantes. Mas aí existe o ponto do hackeamento, né? Quão seguro são essas fechaduras eletrônicas com digital? Elas têm a segurança devida para isso? Elas não têm? Essas com tag, como que funciona? Tem criptografia? Não tem criptografia? Como que eu posso abrir? Como que eu posso hackear elas? Porque se é digital, é hackeável. Só que a gente acaba esquecendo que a nossa fechadura tradicional tem como abrir também. Às vezes tem como abrir com clips. ia fazer o lockpicking dela. Então, tudo existe risco. A gente só tem que saber colocar numa balança as vantagens e desvantagens, as comodidades e os riscos. Porque sempre que a gente coloca uma facilidade, a gente está abrindo mão de privacidade. Tá? O Windows, por exemplo, ele é um sistema cômodo, ele é um sistema fácil de se mexer. Por isso, ele é um sistema que tem tantas falhas, tantos bugs e tantos erros de segurança da informação. Se você for pegar lá um FreeBSD da vida, ele não tem tantas falhas, tantos bugs e tantos erros de segurança da informação quanto um Windows. Mas o FreeBSD dele não tem comodidade nenhuma. Ele é extremamente difícil de se mexer para um usuário comum. Então, sempre que a gente vai para o lado da facilidade, a gente está abrindo mão da segurança. Sempre que a gente vai para o lado da comodidade, a gente está abrindo mão de alguma coisa envolvendo privacidade, envolvendo segurança, envolvendo alto nível de configuração. Então, sempre existe essa possibilidade, tá? Sempre que você vê algo que facilita, ele prejudica em outro lado. Não tem como, tá? Não tem como criar o produto perfeito, não tem como criar a parada perfeita. Quando tem tudo isso junto, muitas vezes ou não existe ou é muito caro. Ah, mas sempre vai ter alguma coisinha ali que vai estar faltando ou que vai agravar em algum outro ponto. Por exemplo, da fechadura eletrônica, que é super legal, mas que ela pode ser hackeada. Ah, Afonso, mas dá para abrir a fechadura com clips, a fechadura tradicional também, beleza. Mas às vezes com o clips o cara ele precisa estar ali na frente da tua porta, né, para fazer o lockpicking. E essa fechadura aí ele pode hackear à distância, porque ela está conectada na internet. Então aí é um ponto negativo, né? Se a gente for comparar a fechadura digital, a fechadura inteligente e a fechadura tradicional, a gente tem uma desvantagem da digital. Ela está conectada na internet, ela pode ser hackeada à distância. E para o cara abrir a minha porta aqui com lockpick, ele tem que estar exatamente na frente da minha porta fazendo barulho no meu trinco. Se eu estiver dentro de casa, eu vou escutar. Agora, se o cara abrir a minha fechadura inteligente remotamente, talvez eu não escute. Então aí tem uma comparação digna, né? Tem uma comparação legal. Apesar de que as facilidades dessas fechaduras acabam talvez aí ultrapassando as barreiras da dificuldade. Pô, você chega em casa, coloca digital, abriu. Não precisa ficar procurando chave. Não precisa, às vezes, nem levar a chave no bolso. Mas isso a gente pode levar para coisas mais antigas, para coisas mais triviais, como, por exemplo, as câmeras de segurança, né? As câmeras de segurança, elas trazem uma certa comodidade para a gente e uma certa sensação de segurança. Porque, assim, uma câmera de segurança não vai evitar que a sua casa seja roubada. Beleza? Ela não vai sair ali de onde ela está e vai impedir o bandido. Ela simplesmente vai gravar toda a ação e vai fazer com que você consiga encontrar talvez esse bandido no futuro. Então, uma câmera de segurança não vai deixar a sua casa mais segura. Inclusive, isso daí é propaganda aí que eu acho bem equivocada. Ah, compre a câmera de segurança e deixa a sua casa mais segura. Vai deixar com a minha casa mais segura como? Ah, pô, tem bandido que não entra em casa com que tem câmera de segurança. Beleza, mas se ele quiser entrar na sua casa, ele vai entrar na sua casa. Não é a câmera de segurança que vai evitar isso. Então, a câmera de segurança da mesma forma. Pô, beleza, a câmera de segurança ela traz uma certa comodidade para você observar o seu terreno, por exemplo, enquanto você não está lá. Mas ela também está conectada na internet e permite que outra pessoa acesse a sua câmera e consiga espionar você. Então, eu particularmente acho bem bizarro quando a pessoa coloca a câmera dentro de casa. Dentro de casa, tipo na sala, no quarto, na cozinha, eu acho extremamente bizarro, porque eu sei que aquela câmera tá na internet e se alguém conseguir acessar aquela câmera, vai ser muito mais grave do que eu não ter ela. Se eu não tivesse a câmera, não tinha ninguém me espionando. Com a câmera tem alguém espionando o meu dia a dia. Isso é extremamente bizarro. Eu acho bizonho quem coloca a câmera dentro de casa. Tá bizonho. Tipo, ah, se for numa escada, pô, numa escada até tudo bem, sabe? É uma escada. Tem nada. Agora, na sala, na cozinha, no quarto, é bizonho, é bizonho, tá? Então, na porta de entrada. Pô, na porta de entrada, cara, tudo bem, tá na porta de entrada. Não, né? Você não convive na porta de entrada. Você não fica dançando Michael Jackson na porta de entrada, sabe? Não fica fazendo a coreografia da Rihanna na porta de entrada. E quando vai fazer isso, vai fazer na sala, vai fazer no quarto. Entende? Então, eu acho bem estranho esse tipo de nível de câmera de segurança, mas ela traz uma comunidade, entre muitas aspas, uma segurança, mas também traz um risco de alguém acessar a sua câmera de segurança e conseguir observar o seu dia a dia, conseguir observar o que você faz, gravar, postar, enfim. Ou simplesmente analisar a sua rotina, né? Ah, pô, esse cara aqui acorda às 8, Ele sai às 8h30 para ir na padaria comprar pão, ele volta às 8h45, aí ele toma café, ele vai trabalhar, ele volta para casa meio-dia para almoçar, depois ele sai à 1h para ir trabalhar de novo, volta só às 7 horas da noite. Então o cara, ele sabe a tua rotina pela câmera que está dentro da tua casa, que é o horário exato que ele vai fazer o assalto, né? Ou quando você está entrando, ou quando você está saindo, ou quando você não está em casa. Então é possível fazer essa monitoria, é possível fazer essa verificação quando se tem uma câmera conectada à internet. A mesma coisa acontece aí com as babás eletrônicas, e já teve caso aí de hackeamento em 2020, 2021, acho que em 2022 ainda não, mas de hackers acessarem as babás eletrônicas e conseguirem trocar ideia com as crianças, o que é muito perigoso e muito bizarro. Para você ver, a babá eletrônica, ela tá ali para te dar uma comodidade, para te dar uma facilidade, para te dar uma certa segurança de conseguir observar o seu filho enquanto ele dorme, enquanto ele está no quarto sozinho, enfim. E ela pode ser explorada para a parte negativa também de alguém acessar ela, porque ela simplesmente está conectada na internet e conseguir trocar uma ideia com seu filho, traumatizar ele, ou quem sabe incentivar que ele faça alguma coisa errada, como por exemplo, sei lá, sair de casa ou se jogar do berço. Então, tudo que tem comodidade tem o seu lado negativo. Por isso que eu acho que esse direcionamento negativo para Alexa, Google e assim por diante é extremamente hipócrita, porque, putz, muita coisa que traz benefício e traz malefício, tá? Muita coisa mesmo. Mas eu queria saber muito sobre o que você acha sobre esse assunto todo. Quais são as tecnologias que você acha que elas trazem comodidade, trazem benefício, trazem facilidades? Mas, junto com essa bagagem toda positiva, vem as paradas negativas junto com elas. Vamos dar um último exemplo e finalizar? Rede social. Cara, a rede social, ela serviu para unir o mundo todo, para eu conseguir comunicar com uma pessoa que está no Japão. Um milissegundo. Mas, contrapartida, os jovens hoje, eles estão muito mais no celular, estão muito mais no dispositivo, estão muito mais viciados nas redes sociais. E isso é um problema. Então tá aí, ó, um benefício e um malefício. Então eu queria saber aí do teu ponto de vista, o que você acha disso? Qual tecnologia que você acha bacana, que traz um benefício legal, mas que junto com essa bagagem toda traz algo negativo? Então se você está assistindo, está ouvindo, né, esse conteúdo aqui por outra plataforma além do YouTube, dá uma olhadinha no nosso YouTube, vai lá na página de comentários, no campo de comentários, e deixa a sua opinião para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Pelo que eu tô vendo aqui, o Ctrl Shift N tá indo legal, o pessoal tá curtindo, tá interagindo bacana ali no YouTube. Então deixa o seu comentário também pra gente conversar um pouco mais e acrescentar um pouco mais de conteúdo aqui, né? A gente precisa ter esse acréscimo de conteúdo. E se você tem interesse aí em estudar sobre segurança da informação e hacking, além dos vários, das centenas de vídeos que a gente tem aqui anônima no YouTube de forma gratuita, a gente também tem os nossos cursos. Temos um curso de redes para segurança da informação, temos o curso de Python para hackers, segurança da informação e Hacking 1, e o 25 ferramentas para segurança, 25 ferramentas para pentest. São cursos aí diversos, em áreas diversas. Um deles ensina você as bases de redes, o outro te ensina a desenvolver as suas próprias ferramentas em Python, o outro te ensina a base de segurança da informação e o outro a utilizar algumas ferramentas utilizadas por profissionais. Beleza? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo Ctrl Shift N ou no próximo vídeo aqui do Guia Anônima. Show? Valeu e até mais.